Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner, publicado pela editora antroposófica. Este é o 30º capítulo. A vontade de expor publicamente o conteúdo esotérico que pulsava em mim impulsionou-me a escrever no magazine para o dia 28 de agosto de 1894, Sesc Centenário de Goethe, um ensaio sobre seu Conto da Serpente Verde e da Linda Lili, sob o título A Revelação Secreta de Goethe. Esse ensaio, aliás, ainda é pouco esotérico, mas eu não podia pretender de meu público mais do que estava oferecendo. Em minha alma, o conteúdo do conto pulsava como algo inteiramente esotérico. E foi com base numa disposição interior esotérica que minhas explanações foram descritas. Desde os anos 1880, eu me ocupava com imaginações ligadas em mim a esse conto. O caminho de Goethe, desde a contemplação da natureza exterior até o interior da alma humana, tal qual ele o formulava, não em conceitos, mas em imagens diante do espírito, era o que eu via exposto no conto. Conceitos pareciam a Goethe excessivamente pobres, mortos para se poder exprimir a vida e a atuação das forças anímicas. Ora, ele via nas cartas sobre a educação estética de Schiller uma tentativa de captar essa vida e essa atuação sob forma de conceitos. Schiller procurava mostrar como a vida do ser humano estaria subordinada, mediante a corporalidade, à necessidade da natureza e, mediante a razão, à necessidade do espírito. Opinava que o elemento anímico deveria estabelecer um equilíbrio interior entre ambas. Nesse equilíbrio, o ser humano viveria então em liberdade, uma existência realmente digna dele. Isso é repleto de espírito, porém muito simplista para a verdadeira vida da alma. Esta faz refulgir na consciência as forças que se enraizam em seu âmago. Mas ao refulgir depois de terem influenciado outras, igualmente fugazes, elas voltam e desaparecer. Elas voltam, perdão, a desaparecer. Trata-se de processos que já ao nascer desaparecem. Conceitos abstratos, no entanto, só podem relacionar-se com algo mais ou menos duradouro. Tudo isso Goethe sabia por sua sensibilidade. Ele contrapôs seu saber imaginativo, expresso no conto, ao saber conceitual de Schiller. Ao vivenciar essa criação de Goethe, estamos na antessala do esoterismo. Foi essa a época em que fui incentivado pela condessa e pelo conde Brockdorff a proferir uma palestra numa de suas reuniões semanais. A essas reuniões acorriam participantes de todos os círculos. As palestras ali proferidas versavam sobre todas as áreas da vida e do conhecimento. Eu ignorava tudo isso até ser convidado para uma palestra. E tampouco conhecia os Brockdorff, tendo ouvido falar deles pela primeira vez. Como tema, propuseram-me uma explanação sobre Nietzsche. Foi essa a palestra que proferi. Ora, eu notei que entre o público havia pessoas com grande interesse pelo mundo espiritual. Por isso, propus, ao ser convidado, a proferir mais uma palestra. O tema: A Revelação Secreta de Goethe. E nessa palestra, eu me tornei bem esotérico com referência ao conto de Goethe. Para mim, foi uma importante vivência poder falar com palavras cunhadas com base no mundo espiritual, depois de ter sido até então obrigado pelas circunstâncias, em minha época em Berlim, a apenas deixar o espiritual transparecer em minhas exposições. Ora, os Brockdorff eram os dirigentes de um ramo da Sociedade Teosófica, fundada por Blavatsky. Minhas explanações relacionadas com o conto de Goethe motivaram os Brockdorff a me convidar a proferir, a intervalos regulares, palestras aos membros da Sociedade Teosófica, ligados a eles. Eu declarei que só poderia falar sobre aquilo que pulsava em mim como ciência espiritual. Realmente nem poderia falar de outra coisa, pois da literatura publicada pela Sociedade Teosófica eu sabia muito pouco. Conheci alguns teósofos desde Viena e viera a conhecer outros mais tarde. Esses encontros me ensejaram escrever no Magazine uma observação negativa a respeito dos teósofos, ao ser lançada uma publicação de Franz Hartmann. E o que eu conhecia, além disso, da literatura teosófica, não me era em geral nada simpático, seja no método ou na postura. Eu não tinha a menor possibilidade de ligar minhas exposições a tudo aquilo. Sendo assim, proferi minhas palestras fazendo referência ao misticismo medieval. Nas opiniões dos místicos de Mestre Eckhart e Jacob Böhme, encontrei o meio de expressar as concepções espirituais que eu me havia efetivamente proposto a expor. Mais tarde, reuni as palestras em meu livro A Mística no Despontar da Vida Espiritual Moderna. Certo dia, entre os ouvintes das palestras, apareceu Marie von Sivers, depois escolhida pelo destino para assumir, com mão firme, a direção da seção alemã da Sociedade Teosófica, fundada logo após o início de minhas palestras. Dentro dessa seção, eu pude desenvolver, diante de um público ouvinte cada vez maior, minha atividade antroposófica. Ninguém ficou em dúvida sobre o fato de que na Sociedade Teosófica eu iria apresentar somente os resultados de minha própria visão dirigida à pesquisa, pois eu dizia isso a cada oportunidade que se apresentasse. E quando a seção alemã da Sociedade Teosófica foi fundada em Berlim, na presença de Annie Besant, sendo eu eleito seu secretário-geral, tive de me ausentar das reuniões de fundação, por ter de proferir, diante de um público não teosófico, uma das palestras em que expus a evolução espiritual da humanidade, e a cujo título havia expressamente acrescentado Uma Antroposofia. Annie Besant também sabia que naquela época Eu apresentava, sob esse título, em minhas palestras, o que tinha a dizer sobre o mundo espiritual. Quando, em seguida, fui a Londres para um congresso teosófico, uma das personalidades dirigentes me disse que, em meu livro sobre a mística, se encontrava a verdadeira teosofia. Isso me deixou contente, pois nele eu apresentara apenas os resultados de minha visão espiritual. E esses foram aceitos na sociedade teosófica. Para mim não existia, portanto, mais nenhum motivo para não expor à minha maneira esse conhecimento espiritual ao público teosófico, que naquele tempo era o único a procurar sem reservas esse conhecimento espiritual. Eu não tinha aderido a nenhum dogmatismo sectário. Continuei a ser uma pessoa que declarava o que acreditava poder declarar inteiramente de acordo com suas próprias vivências do mundo espiritual. Antes da época da fundação da seção, ocorreu ainda uma série de palestras proferidas no círculo dos Kommenden. Dois pontos. De Buda a Cristo. Nessas explanações, procurei mostrar como o mistério do Gólgota significa um enorme progresso em relação ao evento do Buda e como a evolução da humanidade chega ao seu ponto culminante ao se aproximar do evento crístico. No mesmo círculo, falei também sobre a essência dos centros de mistério. Tudo isso foi assimilado por meus ouvintes. Não foi considerado em contradição com outras palestras que eu proferira anteriormente. Só quando a seção foi fundada e eu apareci rotulado como teósofo é que começou a rejeição. Não se tratava realmente do assunto apresentado por mim, tratava-se do nome e da ligação com uma sociedade com a qual ninguém se identificava. De outro lado, porém, meus ouvintes não teosóficos só estariam inclinados a deixar-se instigar por minhas explanações, recebendo-as literalmente. Mas o que eu trazia no coração, incluir-os na vida os impulsos do mundo espiritual, não havia compreensão alguma. Essa compreensão, no entanto, eu fui pouco a pouco encontrando em pessoas interessadas na teosofia. Ao círculo dos Brockdorff, ao qual já falara sobre Nietzsche e sobre a revelação secreta de Goethe, eu proferi nessa época uma palestra sobre o Fausto de Goethe, do ponto de vista do esoterismo. Abre parênteses. Trata-se da mesma que mais tarde foi publicada junto com minhas interpretações sobre o conto de Goethe na Philosophische Anthroposophische Verlag. Fecha parênteses. As palestras sobre a mística levaram o mesmo círculo teosófico a pedir-me que lhes falasse novamente no inverno seguinte. Foi então que proferi a série de palestras que resumi no livro O Cristianismo como Fato Místico. Desde o início, deixei bem claro que a escolha do título como fato místico é importante, pois não queria simplesmente expor o conteúdo místico do cristianismo. Minha meta era expor a evolução dos antigos mistérios até o mistério do Gólgota, de modo a se perceber nessa evolução não apenas as forças históricas terrenas, mas impulsos espirituais extraterrenos. Queria ainda mostrar que nos antigos mistérios haviam existido imagens cultuais de processos cósmicos que depois, no mistério do Gólgota, realizaram-se no plano da história como fato, oriundo do cosmo e inserido na Terra. Isso nunca havia sido ensinado na sociedade teosófica. Com esse ponto de vista, eu me encontrava em total contradição com a dogmática teosófica da época anterior ao incentivo que me foi dado para atuar na sociedade, pois esse incentivo foi dado logo depois do referido ciclo de palestras sobre Cristo. Entre meus dois círculos de palestras proferidas ante a sociedade teosófica, Marie von Sievers esteve em Bolonha, na Itália, para ali atuar em nome da sociedade no ramo teosófico. Assim se desenrolaram os fatos até minha primeira participação num congresso teosófico em Londres, em 1902. Nesse congresso, do qual Marie von Sievers também participou, considerava-se fato consumado a decisão de fundar uma seção alemã da sociedade, sendo que eu, recém-convidado a me tornar membro dela, seria o secretário-geral. A visita a Londres foi de grande interesse para mim. Lá eu conheci importantes dirigentes da sociedade teosófica. Fiquei hospedado na casa de um desses, Mr. Bertram Knightley. Tornei-me muito amigo dele. Conheci Mr. Mead, o tão meritório escritor do movimento teosófico. Na residência de Bertrand Knightley, se desenrolaram interessantíssimas conversas sobre os conhecimentos espirituais existentes na sociedade teosófica. Especialmente com o próprio Bertram Knightley, essas conversas foram se tornando íntimas. Helena P. Blavatsky revivia nessas ocasiões. Toda a sua personalidade, com seu rico conteúdo espiritual, era descrita com a maior riqueza de detalhes por meu querido anfitrião, que vivenciara tanta coisa por intermédio dela, diante de mim e de Marie von Sievers. Annie Besant eu conhecia mais superficialmente e, do mesmo modo, Sinnet, o autor do Budismo Esotérico. Não conheci de perto Mr. Leadbeater, ao qual apenas assisti como ouvinte. Ele não me causou nenhuma impressão especial. Tudo de interessante que eu ouvi me impressionou profundamente, mas não exerceu a menor influência sobre o conteúdo de minhas opiniões. Procurei aproveitar os intervalos entre as reuniões do Congresso para visitar assiduamente os acervos científicos e artísticos de Londres. Posso dizer que muitas ideias sobre a evolução da natureza e da humanidade despontaram em mim ao ver as coleções científicas e históricas. Com essa visita a Londres, eu cumpri, pois, um evento significativo para mim. Parti com a alma cheia das mais variadas e profundas impressões. No primeiro número do Magazine, em 1899, encontra-se um artigo meu com o título Considerações de Ano Novo de um Herege. Não se trata de heresia em relação a um credo religioso, mas a todo o rumo cultural que a época havia assumido. Estávamos no limiar de um novo século. Aquele que estava no fim trouxera grandes conquistas nas áreas da vida e do conhecimento exteriores. Diante disso, ocorreu-me o seguinte pensamento, expresso no artigo. Dois pontos, citação do artigo. Apesar de todas essas e muitas outras conquistas, por exemplo, no domínio das artes, uma pessoa de visão mais profunda não pode ficar realmente feliz com o conteúdo cultural da atualidade. Nossas mais elevadas necessidades espirituais anseiam por algo que nossa época só oferece em proporção bem escassa. Fim da citação. E, contemplando o vazio cultural de então, eu dirigi um olhar retrospectivo ao tempo da filosofia escolástica, em que as mentes conviviam com o espírito, ao menos de modo conceitual. Aqui segue-se novamente a citação. Não é de admirar que, diante de tais fenômenos, espíritos com anseios espirituais mais profundos considerem as imponentes construções pensamentais da escolástica mais satisfatórias do que o ideário de nossa própria época. Otto Willmann escreveu um livro notável, sua História do Idealismo, no qual se proclama o louvador da cosmovisão de séculos passados. É preciso reconhecer, dois pontos, a mente humana sente nostalgia daquela iluminação intelectual altiva e abrangente que o saber humano experimentou nos sistemas filosóficos dos escolásticos. A falta de coragem é um marco característico da vida cultural na virada do século. Ela nos atrapalha e a alegria pelas conquistas dos tempos mais recentes. Fim da citação. E, frequentemente, as personalidades defensoras de que o verdadeiro saber comprovaria a impossibilidade de existir uma visão global da existência numa cosmovisão, precisei dizer. Dois pontos. Se seguíssemos a opinião das pessoas que assim se manifestam, nós nos contentaríamos em medir, pesar e comparar as coisas e fenômenos, investigando-os com os aparelhos existentes, mas jamais se levantaria a questão sobre o sentido superior das coisas e fenômenos. Fim da citação. Essa era minha disposição anímica, com base na qual devem ser compreendidos fatos que induziram minha atividade antroposófica no seio da sociedade teosófica. Se eu despontara na cultura da época a fim de ter o cenário cultural para a redação do magazine, de outro lado, tinha uma profunda necessidade de regenerar a alma pela leitura de uma obra como a História do Idealismo, de Willmann. Mesmo havendo um abismo entre minha concepção espiritual e a argumentação de Otto Willmann, eu sentia nessa argumentação como próxima do espírito. No final de setembro de 1900, eu consegui passar o magazine para outras mãos. Os fatos referidos mostram que minha meta de comunicar o conteúdo do mundo espiritual já se havia tornado, devido à minha disposição anímica, uma necessidade antes de eu deixar o magazine, não estando relacionada à impossibilidade de levá-lo adiante, como um elemento que estivesse predeterminado em minha alma. Eu ingressei numa atividade que tinha seus impulsos no conhecimento espiritual. No entanto, ainda hoje tenho a sensação de que, se os obstáculos aqui descrito não tivessem existido, mesmo assim, minha tentativa de conduzir ao mundo espiritual pelo caminho do pensamento científico teria tido êxito. Olhando retrospectiva para o que eu disse entre 1897 e 1900, vejo-o como algo que tinha de ser dito, de alguma forma, em contraposição à mentalidade da época. E vejo-o, por outro lado, como a situação que me ensejou a atravessar minha prova espiritual mais intensa. Aprendi em profundidade a localizar as forças contemporâneas avessas ao espiritual, dissolventes e destruidoras da cultura. E desse conhecimento se acrescentou muita coisa à energia que eu iria necessitar daí em diante para atuar com base no espírito. Foi ainda antes da época de minha atividade no seio da Sociedade Teosófica, no período final da redação do magazine, que ocorreu a elaboração de minha obra em dois volumes, intitulada Concepções do Mundo e da Vida no Século XIX, e que a partir da segunda edição foi ampliada para um panorama da evolução das cosmovisões desde a época grega até o século XIX, sob o título Os Enigmas da Filosofia. O motivo exterior para o surgimento desse livro deve ser considerado totalmente secundário. O ensejo foi dado pelo fato de Cronbach, o editor do magazine, estar organizando uma coletânea de textos com o fim de tratar das diversas áreas do saber e da vida em sua evolução no século XIX. Ele queria incluir nesta coletânea uma exposição das concepções de mundo e da vida e incumbiu-me dela. Eu tinha toda a matéria desse livro em minha mente, havia muito tempo. Minhas análises das cosmovisões tinham um ponto de partida pessoal na de Goethe. A oposição em que tive de colocar a maneira de pensar de Goethe e o kantianismo, os novos enfoques filosóficos na virada do século XVIII e XIX em Fichte, Schelling e Hegel, tudo isso era para mim o começo de uma época evolutiva das cosmovisões. Os livros espirituosos de Richard Vale, os quais representavam a dissolução de todo anseio filosófico de cosmovisão no século XIX, encerraram essa época. Assim, o anseio de cosmovisão no século XIX se arredondava num todo que estava presente em minha concepção. E foi com muito gosto que eu aproveitei a oportunidade para expor isso. Ao olhar retrospectivamente para esse livro, meu caminho de vida me parece expressar-se nele sintomaticamente. Eu não avançava, como muitos acreditam, com base em contradições. Se fosse esse o caso, eu gostaria de admiti-lo. Só que não era essa a realidade em meu progresso espiritual. Eu avançava de modo a encontrar novos domínios para serem acrescentados ao conteúdo de minha alma. E uma descoberta especialmente emocionante no campo espiritual ocorreu logo depois da elaboração das concepções do mundo e da vida. A isso se acrescentou o fato de que eu nunca ingressava no âmbito espiritual por um caminho místico sentimental. Queria sempre trilhar conceitos de clareza cristalina. A vivência dos conceitos, das ideias, levou-me do plano ideativo ao da realidade espiritual. A real evolução do elemento orgânico, dos primórdios até o presente, só se apresentou à minha imaginação depois da elaboração das concepções do mundo e da vida. No decorrer dessa elaboração, eu ainda tinha ante os olhos da alma a concepção científica oriunda da mentalidade darwinista. Para mim, no entanto, esta valia apenas como uma sequência de fatos sensoriais presentes na natureza. Dentro dessa sequência de fatos, havia para mim impulsos espirituais, tais quais Goethe vislumbrava em sua ideia da metamorfose. Assim, a sequência evolutiva, tal qual era defendida por Haeckel, nunca significava, para mim, algo onde dominavam leis mecânicas ou meramente orgânicas, e sim algo onde o espírito conduz os seres vivos desde os mais simples, passando pelos mais complexos, até o ser humano. Eu via no darwinismo uma mentalidade a caminho do modo de pensar goetiano, mas que fica atrás deste. Tudo isso ainda era pensado por mim em conteúdos ideativos. Para a contemplação imaginativa, eu só evoluí mais tarde. Só essa contemplação me trouxe o conhecimento de que em tempos primordiais existia outro tipo de ser, bem diferente dos mais simples organismos, de que o ser humano, como ente espiritual, é mais antigo do que todos os demais seres vivos, e de que ele, para assumir sua forma física atual, teve de desmembrar-se de um ser cósmico que incluía a ele e aos demais organismos. Estes últimos são, portanto, refugos da evolução humana. Dois pontos. Não algo do qual ele evoluiu, e sim algo que ele deixou para trás, segregando-os de si, a fim de assumir sua própria configuração física como imagem de sua essência espiritual. O ser humano como ente macrocósmico que trouxe em si todo o restante mundo físico e que chegou ao microcosmo pela segregação de todo o resto. Foi um conhecimento que eu só alcancei nos primeiros anos do novo século. E assim, esse conhecimento não podia, nas explanações das concepções do mundo e da vida, atuar em parte alguma como impulsionador. O segundo volume da obra foi justamente redigido por mim, de modo que, numa configuração espiritualizada do darwinismo e do hegelianismo, vistos à luz da cosmovisão goetiana, fosse dado o ponto de partida para um aprofundamento espiritual nos mistérios do mundo. Ao preparar mais tarde a segunda edição do livro, já estava em minha alma o conhecimento da verdadeira evolução. Apesar de conservar o ponto de vista assumido na primeira edição como aquilo que o pensar sem visão espiritual pode oferecer, Achei necessário proceder a pequenas modificações na forma de expressão. Elas eram necessárias, primeiro, porque o livro, pela inclusão do panorama geral de toda a filosofia, tinha uma outra estrutura, e segundo, porque essa segunda edição surgiu quando já eram públicas minhas explanações sobre a verdadeira evolução do ser vivo. Apesar de tudo isso, a configuração que meu livro, Os Enigmas da Filosofia, recebeu tem não apenas uma justificação subjetiva, como ponto de vista conservado de certo momento de meu desenvolvimento espiritual, e sim uma totalmente objetiva. Esta consiste no fato de que, mesmo quando vivenciado espiritualmente, um pensar só pode, como tal, conceber a evolução dos organismos da maneira como é exposto em meu livro. O passo seguinte tem de ocorrer por meio da contemplação espiritual. Assim, meu livro representa de modo totalmente objetivo o ponto de vista pré-antroposófico no qual se deve imergir, vivenciando-o nessa imersão a fim de ascender ao outro mais elevado. Esse ponto de vista desponta como uma etapa do conhecimento em quem busca o mundo espiritual, não de maneira místico-nebulosa, e sim clara e consciente. Na descrição daquilo que emerge desse ponto de vista reside, portanto, algo que o aspirante ao conhecimento necessita como etapa preliminar de outra mais elevada. Era em Haeckel que eu via, naquela época, a personalidade que assumia corajosamente na ciência natural o ponto de vista do pensar, enquanto o restante mundo da pesquisa excluía o pensar e queria admitir apenas os resultados da observação sensorial. O fato de Haeckel valorizar o pensar criativo na fundamentação da realidade era isso que sempre me atraía nele. E assim eu lhe dediquei meu livro, apesar de seu conteúdo, mesmo na formulação da época, não ter sido absolutamente concebido em concordância com ele. Mas Haeckel não era mesmo de natureza filosófica, era totalmente leigo frente a esta. Por isso, os ataques dos filósofos que justamente naquela época atiravam pedras nele, pareciam-me totalmente inoportunos. Foi em oposição a eles que dediquei o livro a Haeckel, do mesmo modo como fora em oposição a eles que escrevera meu texto Haeckel e seus oponentes. Totalmente ingênuo em relação a toda a filosofia, Haeckel havia feito do pensar um meio para expor a verdade biológica. As pessoas dirigiram-lhe ataques filosóficos situados numa área que lhe era estranha. Acredito que Haeckel nunca tenha sabido o que os filósofos queriam dele. Tirei essa conclusão de uma conversa com ele depois da publicação dos Enigmas do Mundo, em Leipzig, por ocasião da apresentação da peça Giordano Bruno, de Born Graber. Nessa ocasião, ele disse, dois pontos, abre aspas: "As pessoas afirmam que eu nego o espírito. Gostariam que vissem como as substâncias se configuram pela atuação de suas energias. Então, constatariam o espírito, em todo o processo realizado numa retorta. Em todo lugar existe espírito. Fecha aspas. Raquel não sabia absolutamente nada do verdadeiro espírito. Ele já via espírito nas forças da natureza. Naquela época, não se devia proceder criticamente contra tal cegueira em relação ao espírito por meio de conceitos filosóficos mortos. Devia-se ver quão longe a época estava de toda e qualquer vivência espiritual e procurar excluir dos fundamentos disponíveis da explanação biológica da natureza a centelha do espírito. Essa era minha opinião naquela época. Foi com base nela que escrevi Concepções do Mundo e da Vida no Século XIX. Fim do 30º capítulo.